Senhora Diretora-Geral de Saúde, Doutora Elizabeth Serradas, muito bom dia. E, como sabem, hoje temos a reunião conjunta da Comissão de Trabalho e Segurança Social e da Comissão de Saúde. Damos desde já as boas-vindas e cumprimentamos a Senhora Diretora-Geral e a Sra. Doutora aqui presente. Foram vários os requerimentos solicitando a sua vinda aqui às comissões, com o objeto de que os vários surtos que desde o início da pandemia se vêm registando em lares, IPSS e outros, cujo caso mais grave ocorreu na estrutura residencial para pessoas idosas da Fundação Maria Inácia Avogado de Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz. Senhoras e os senhores deputados já tomaram conhecimento da grelha dos tempos, eu penso que a senhora doutora Graça Freitas também. E antes de darmos início à nossa audição, queria agradecer à doutora Graça Freitas e a toda a Direção-Geral de Saúde, todo o trabalho que têm tido neste controle da pandemia e tudo o que têm feito em relação à saúde pública num momento tão difícil que estamos a passar. Muito obrigada. Passava desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente CDS-PP. Tem a palavra por 5 minutos, a senhora deputada, a senhora deputada Ana Rita Bessa, mas antes disso eu perguntava se já temos os tempos nos quadros. Temos? Diga, senhora deputada, era só isso, pronto. Então faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, muito bom dia. Cumprimento a senhora Diretora-Geral de Saúde e demais equipa aqui presente. Como a senhora Diretora-Geral sabe, a razão pela qual o CDS submeteu este requerimento que foi aprovado na Comissão tem que ver com os vários surtos em lares desde o início da pandemia, dos quais o lar de Reguengos se tornou muito mediático, dada a morte de 18 pessoas, mas, infelizmente, há também outros exemplos igualmente preocupantes, como o lar do Comércio em Matosinhos, onde morreram 18 idosos, ou o Monte Pio no Porto, onde morreram 16, e, portanto, o CDS entendeu ser pertinente ouvir as entidades mais diretamente responsáveis. Já ouvimos as duas ministras da tutela e ouvimos também o Sr. Presidente da ARS por requerimento do PCP e hoje a vez da Sra. Diretora-Geral enquanto responsável da Autoridade de Saúde Pública. E do que já foi aqui falado na Comissão, eu gostava de fazer alguns pontos prévios. É feito o ponto e eu consigo perceber que os lares têm sido um problema em muitos países, é verdade. É também verdade que ninguém, e também por essa razão as estruturas residenciais para pessoas idosas não estavam preparadas para uma pandemia desta natureza, e eu também consigo perceber que cada entidade envolvida afirme que tenha feito o seu papel. Mas eu não posso aceitar, e o CDS não pode aceitar, como tem acontecido até aqui, que a discussão se ocorra e se fixe estritamente neste plano do cada um fez aquilo que podia e nos desfoquemos do facto de terem morrido estas pessoas de acordo com alguns relatórios em circunstâncias aparentemente evitáveis ou não relacionadas com o Covid. E tenho, portanto, dificuldade em aceitar que no caso da saúde, entidades como a ARS, os ACS ou a DGS ou se justifiquem ou se acusem mutuamente, mas não identifiquem no seu conjunto os pontos de fragilidade que levaram a estas situações e que, portanto, nos impedirão de evitar que elas voltem a acontecer já hoje ou no futuro próximo. E é, portanto, sobre isto que eu gostaria de fazer algumas perguntas. No relatório da Autoridade de Saúde Pública, a que nós aqui na Comissão não tivemos acesso, mas de que é dado notícia num órgão de comunicação social, na Renascença, é dito que há um relatório preliminar que aponta, e vou citar, para dificuldade na mobilização de médicos, falhas nos procedimentos de controle da infecção por parte da instituição, no caso Reguengos, subvalorização inicial do surto, falta de prevenção e imprevisibilidade no surto de Covid-19. Diz também este relatório, que, como digo, nós não temos, portanto estou a citar de uma fonte indireta, que nos dias 18 e 19 de junho as equipas médicas de saúde pública iniciaram o contacto com todos os profissionais e que, depois destes primeiros testes, ficou claro que o LAR não tinha um plano de contingência que assegurasse o seu funcionamento. Esta informação é dispar daquela que encontramos noutros relatórios, desde logo no relatório da Segurança Social. Portanto, significa isto, que logo nos primeiros dias a Autoridade de Saúde Pública local constatou que não estavam reunidas naquela instituição as condições de segurança para os utentes e para os funcionários, desde logo o plano de contingência. Também não existia de imediato a possibilidade de substituir a força de trabalho com alto risco de exposição e que depois dos primeiros resultados dos testes foi feita uma avaliação por médicos que referia uma deficiente implementação das medidas propostas para controle de infecção, na sequência da qual foi pedida a visita da Autoridade de Saúde Local, que foi feita não pelo delegado, mas por uma enfermeira, a seu pedido, que identificou a implementação deficiente de algumas medidas propostas. Portanto, o que se vai verificando é que, ao longo do processo, entre os primeiros dias depois da realização dos testes e a decisão no dia 1 pela Autoridade de Saúde Local de uma mudança dos utentes para uma instalação provisória, foram sempre constatadas falhas e eu pergunto se alguma vez foram corrigidas. Porque o que parece é que foram feitos muitos relatórios, sempre dizendo isto não está conforme, isto tem problemas, mas a situação prolongava-se. Quando comparamos os relatórios da ARS, ou a pronúncia da ARS, e ouvimos as declarações do Sr. Presidente da ARS aqui também em comissão, e da saúde pública, percebemos que há um constante apontar de dedos. O Sr. Presidente da ARS diz que a minha responsabilidade era uma e só uma, que era colocar médicos na estrutura de residencial, tudo o resto cabe à Autoridade de Saúde. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sra. Diretora-Geral, o Sr. Diretor-Geral disse que leu todos os relatórios, disse que deles retirava alguns comentários e alguns ensinamentos. Sobre estas afirmações, sobre estas dificuldades de decisão e inoperância, pergunto-lhe se tem comentários a fazer. Do ponto de vista dos ensinamentos, pergunto-lhe o que é que se aprendeu já com estes casos, do ponto de vista de saúde pública, para que não voltem a acontecer noutras circunstâncias, o que é que está a ser feito no terreno, no concreto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Doutora Graça Freitas, Sra. Diretora-Geral de Saúde, faz favor, tem a palavra. É carregar nesse botão.
Obrigada. Posso virar. Muito obrigada, Sra. Deputada, e eu vou tentar, sendo sintética, responder às questões que me pôs. E, de facto, uma coisa é aquilo que nós consideramos uma preparação, enfim, teórica, que devia existir, o plano de contingência que, de facto, me foi relatado e ainda ontem foi confirmado que existe e que foi disponibilizado às autoridades de saúde desde o primeiro dia em que foi pedido. Dito isto, quero aqui referir duas coisas que são muito importantes para esta Casa da Democracia e que sabem todos, que a Direção-Geral tem um duplo papel nestas circunstâncias. Tem o papel técnico-normativo, faz orientações de boas práticas, como têm conhecimento, e depois, também por inerência à Diretora-Geral da Saúde, é a Autoridade de Saúde Nacional. E são, de facto, funções distintas, com objetos distintos. Relativamente à questão técnico-normativa e aos planos de contingência, como muito bem disse, Sra. Deputada, são, de facto, fundamentais. E são, de tal maneira, importantes que nós, no dia 26/2, portanto, isto é em fevereiro, ainda antes de sequer termos casos, muito obrigada, Sra. Deputada, publicamos uma espécie de manual que era para as empresas, para dizer o que é que devia ser um plano de contingência. E a avidez neste momento era tão grande em relação a uma orientação que nós tivemos nos primeiros, logo saiu, 4 milhões de tentativas de acesso e o sistema colapsou. E, portanto, no dia 26 de fevereiro de 2020, nós publicamos uma orientação que previa a existência de planos de contingência e, de certa forma, orientávamos quem deles precisasse para a sua realização. Depois, também ainda muito precocemente e no plano ainda das orientações, nós fizemos uma orientação própria para os ditos lares, para as estruturas residenciais para pessoas idosas. E porquê que esta foi também uma das primeiras? Porque reconhecemos nestes locais, nestes settings, a junção de vários riscos. O primeiro dos riscos é a idade avançada. E hoje sabe-se em todos os países, saiu agora um artigo há 2 ou 3 dias, muito recente, que diz que há uma coisa comum a todos os países, que é a taxa de letalidade varia sobretudo em função da demografia e da idade dos doentes afetados. Não é o país ser muito rico, ser muito pobre, ser mais organizado ou ser menos organizado. De facto, as pessoas mais velhas têm uma vulnerabilidade intrínseca que leva a que a taxa de letalidade, ou seja, aquelas que sendo atingidas vêm a morrer, seja superior do que nas outras faixas etárias. Portanto, no numerador os óbitos, no denominador os doentes. Portanto, os lares tinham estas circunstâncias, idade avançada. Outra circunstância de grande risco que de facto existe nos lares é que, à medida que nós envelhecemos, aumentam as nossas morbilidades, as nossas doenças. Vamos tendo, enfim, vamos sofrendo o processo de senescência e uma degradação fisiológica que leva ao aumento da patologia. E as patologias também todos sabemos que são um preditor de mau resultado, de um mau resultado em saúde. E essa é outra dos problemas que nestas instituições existe. E não de sumenos importância, quando nós estamos sempre a falar em distância física e em diminuirmos o número de contactos, esta doença é por contágio. E se é contagiosa, obviamente, quando há mais pessoas juntas, a probabilidade de ocorrer um número maior de pessoas doentes existe. E isso, de facto, são os pressupostos desta orientação. E agora, voltando ao plano de contingência, porque eu acho que o plano de contingência serve para duas coisas muito importantes. A primeira são a preparação, as medidas todas preventivas. E depois, apesar de tudo, não havendo risco zero, e todos sabemos que não há, o que é que se faz quando acontece um caso suspeito? Portanto, os planos têm duas coisas, duas vertentes que eu diria que são fundamentais. Primeiro é prepararmos, prevenindo, fazendo tudo o que pudermos fazer a montante. A segunda coisa é, de facto, estarmos preparados para se acontecer um caso suspeito e voltaremos à questão, às vezes, dos lares, que esta é muito importante, o alerta para a suspeição. E então, o que é que se passa neste momento? E é uma lição aprendida, o tempo da alerta, e todos temos estado a aprender com isto. Nós, quando fizemos a orientação 6, tínhamos já esta orientação 6, não, a 9, que foi a primeira que nós fizemos para os ERPI, tivemos uma preocupação muito grande, que não, não serve nada ter um papel, se querem que vos diga, ter um plano de contingência, que é um papel morto, feito, mas que não está nem sabido, nem interiorizado, nem conhecido, nem treinado, é inútil. E nós dizíamos então, no primeiro ponto, o que deve ser assegurado pela ERPI, e temos que ter aqui também consciência que estas instituições têm responsáveis técnicos que são diferenciados. Não é, o proprietário é uma coisa, o responsável técnico pela instituição tem que ter um nível de diferenciamento que lhe permita ser responsável técnico por uma instituição que cuida do ponto de vista social e presta apoio social a pessoas. E, portanto...
Sr. Doutor, eu peço imensa desculpa, eu sinto-me penalizadíssima a ter que fazer isto, mas, de facto... o tempo de resposta para a primeira
então, eu vou abreviar, muito obrigada, a sua resposta, de facto, ao mesmo tempo para perguntas,
não está bem feito.
Eu vou ser mais rápida, de certeza. Vou só dizer que neste plano o que nós pedíamos logo no primeiro ponto era que os prestadores de cuidados e o outro pessoal de apoio estejam devidamente informados de o que é a doença e como se transmite, que estejam familiarizados com as medidas de proteção e com as medidas preventivas de disseminação da infecção e saibam como implementar essas medidas. E, portanto, eu não vou voltar a citar a orientação neste caso, mas para responder à senhora deputada, houve aqui uma sucessão, e há muitas vezes uma sucessão de acontecimentos com os quais devemos, de facto, aprender. A primeira coisa é, quando aparece um caso suspeito, muitas vezes esse caso suspeito, vocês todos sabemos que esta doença tem uma característica que é diferente das outras doenças respiratórias. Ela tem um período surdo, ela tem um período em que é silenciosa, tem um período em que o próprio, nós não sabemos, mas já alguém está a transmitir e, portanto, qualquer de nós, neste momento, teoricamente, pode ser transmissor da doença e estar bem, estar assintomático. E, portanto, uma das lições aprendidas é, de facto, estar atento ao mínimo sinal de alerta se existe ou não existe um caso suspeito. E esse sinal deve ser de imediato comunicado. E essa é a primeira lição a aprender, porque temos que ser a rapidez. Portanto, a rapidez da intervenção é fundamental, quer para quem dá o alerta, quer para quem tem que intervir. Porque o que acontece é que se houver um período grande entre a incubação de várias situações e o primeiro caso, obviamente os casos que nós não sabemos que existem podem estar a fazer parte do sistema de transmissão. E, portanto, esse é de facto um ensinamento que todos temos que tirar.
Estamos de facto todos a aprender. Eu peço uma vez mais a compreensão da doutora Graça Freitas para a interromper. Tendo obviamente a possibilidade ainda ao longo da audiência, da nossa audição, de complementar as suas respostas que estamos todos interessados. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas, faz favor, tem a palavra por 5 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente, cumprimento a Sra. Diretora-Geral de Saúde, agradecer por estar cá e esclarecer determinadas questões e aqui presente a restantes deputados. Antes de qualquer aflição, o atendimento sobre a resposta aos surtos do Covid-19 nos lares em Portugal é importante, antes dessa aflição, olhar para 3 pontos na ação do Governo e também da DGS. Relembrar que esta é uma situação nova, ainda desconhecida e que exige e tem exigido constantes readaptações. E estes 3 pontos são o timing da ação, as medidas adotadas e os resultados. Efetivamente, é de lamentar as mortes ocorridas por Covid-19, sejam nas pessoas mais jovens, sejam nas pessoas mais idosas e institucionalizadas. Este é o primeiro ponto. E o Partido Socialista, mais uma vez, é solidário com as famílias, é solidário com os profissionais que têm feito um esforço enorme para combater esta pandemia e este número de mortes, e que não podem ser de modo alguma desvalorizadas e que devem levar-nos a uma ação cada vez mais eficiente e mais eficaz. É verdade que 40% das mortes em Portugal por Covid-19 infelizmente foram em idosos que moravam em lares, mas relembro que não é diferente do contexto internacional, como ocorreu na Alemanha uma taxa semelhante, em Espanha, Bélgica, Irlanda, Canadá foi acima dos 60% e, portanto, Portugal, aliás, tem dos valores mais baixos em termos de mortalidade por Covid-19 nestas idades. Forte que lamentamos cada morte e que só estamos simplesmente a analisar dados. Também em alguns países europeus verificou-se que deram preferência aos testes de coronavírus, focando a sua capacidade nos hospitais, em detrimento dos lares, o que não ocorreu em Portugal. Desde 11 de março, houve orientação por parte da DGS em que indicava testagem a todos os utentes e funcionários perante um caso de Covid positivo nos lares. Houve um trabalho de articulação multissetorial entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Saúde e a Academia para, de forma a responder mais rapidamente à execução destes testes. Também, em alguns países, constatou-se o abandono literal de idosos nas instituições, o que não ocorreu em Portugal, porque houve logo uma estratégia por parte do Governo para reforço dos recursos humanos e das estruturas de retaguarda. Ainda fazendo uma análise retrospectiva da ação do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, podemos ver logo que desde o início houve um planeamento articulado, preparado para dar respostas, respostas estas que foram também dinâmicas e readaptadas consoante o cenário que iria surgindo, com aprendizagens que estas alterações iam suscitando, outras permitiam antecipar problemas, encontrando assim medidas de reforço para prevenir surtos nos lares e sempre articulados. Ambos os Ministérios, a Direção-Geral de Saúde e todos os intervenientes no terreno. Deste modo, após o primeiro caso de Covid identificado a 2 de março, houve um conjunto de orientações e despachos por parte da DGS e do Ministério da Saúde destinado aos lares, normas estas que foram elaboradas para antecipação de situações de contágio de vírus no lares e para resposta aos surtos previstos. Ainda, No Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, logo no início, houve a criação de uma task force com os parceiros sociais, junto com a Cruz Vermelha e com a Caritas, com reuniões semanais com os parceiros sociais, visando informação e formação das estruturas dos funcionários, apoio à reorganização com testagem preventiva, acompanhamento dos planos de contingência e implementação de medidas de prevenção, reforço dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, reforço dos recursos humanos, reforço dos meios financeiros, houve o lançamento, entretanto, ou seja, para planear do PARS 3.0, no sentido de dotar, de haver possibilidade de novos equipamentos de requalificação dos já existentes. Mais recentemente houve a criação de brigadas de intervenção rápida, linha telefónica de apoio aos lares, intensificação da fiscalização. Assim, os resultados obtidos de hoje demonstram uma evolução positiva. Em abril tínhamos 365 instituições com casos positivos, hoje 74, com 46 surtos positivos. E se olharmos para um universo de 2.527 estruturas residenciais de idosos, estas 74 ERPIs representam 2,9% do universo. Portanto, não podemos dizer que não há um controle, nem é sério dizer que só houve uma política de reação. Houve visivelmente uma ação de readaptação com articulação por parte do Governo, dos agentes que estão no terreno, bem como chegaram mais a tempo certo, quer nos recursos humanos, quer nos materiais e financeiros. Algumas estruturas residenciais apresentaram sérias dificuldades em lidar com a pandemia, pois é uma situação nova para a qual ninguém estava preparado. Em lares com excelentes condições também foram observados surtos. Isto basta haver, mesmo que haja planos rigorosos de contingência, basta haver uma falha no procedimento, lembrar que são pessoas que estão a intervir e, portanto, o que temos a fazer é dizer que estamos ao lado destas pessoas, dos utentes, dos funcionários, das famílias e que queremos ajudar a ultrapassar esta situação difícil e não alarmar nem provocar pânico. É ver o que de melhor e de mais pode ser feito para se apoiar e proteger as pessoas que são mais vulneráveis e essa deverá ser a nossa intenção. Ainda, questionar à Sra. Diretora-Geral de Saúde, agora que prevê um possível aumento dos casos de Covid, o que é que será feito relativamente ao reforço de recursos humanos? Sabemos que há um concurso para médicos, neste caso 39 especialistas em saúde pública, o que está previsto, quando é que está prevista essa admissão e o que se espera do plano outono e inverno?
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho indicação que serão duas senhoras deputadas a fazer a intervenção. Dou já a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, faz favor, e de seguida a Sra. Deputada Helga Correia.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Diretora-Geral da Saúde, como o tempo de que dispomos é muito escasso, vou ser muito direta nas questões que lhe vou colocar, às quais gostaria de obter respostas em vez de leitura de orientações. Em primeiro lugar, gostaria que reagisse às declarações que o Sr. Presidente da ARS do Alentejo fez aqui no Parlamento há precisamente uma semana e segundo as quais é a Autoridade de Saúde, que funciona sobre a sua dependência, que tem poderes para entrar numa ERPI sem autorização dessa entidade, é a Autoridade de Saúde que pode deslocar doentes para outras instalações, é a Autoridade de Saúde que pode encerrar estabelecimentos por razões de saúde pública. Sendo essas competências da Autoridade de Saúde, pergunto-lhe por que razão não foram essas competências atempadamente exercidas no lar de Reguengos. Como reage a Sra. Diretora-Geral da Saúde às recentes declarações do Sr. Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, segundo as quais as autoridades não aprenderam nada com os surtos nos lares? Outra questão, o relatório da Ordem dos Médicos sobre o lar de Reguengos, cuja legitimidade espero que não conteste, refere que os doentes não foram tratados de acordo com as boas práticas clínicas e denuncia que o delegado de saúde, ou seja, a Autoridade de Saúde Pública, não visitou sequer o lar para avaliar localmente essas circunstâncias. Pergunto-lhe, é verdade que a Autoridade de Saúde não foi ao lar onde morreram 18 pessoas? E se foi, em que data é que isso aconteceu? Outro assunto. 6 meses depois do início da pandemia, os profissionais do SNS continuam a não ser regularmente testados à Covid-19. Como é isto possível, Sra. Diretora-Geral da Saúde? Como quer o Ministério da Saúde que os portugueses confiem e se sintam em segurança nos centros de saúde e nos hospitais se os seus profissionais não são testados? O que tem a Sra. Diretora-Geral da Saúde a dizer a estes profissionais? Ainda uma questão. O Governo anunciou com pompa e circunstância a criação de brigadas de intervenção rápida para os lares, brigadas que já deveriam estar operacionais. Pergunto-lhe, o que vão ser, na prática, essas brigadas? A sua atuação será de emergência médica ou mais de limpeza e higiene? Serão só de reação ou também farão uma abordagem preventiva? Quantas brigadas estão operacionais neste momento? Quantos médicos e enfermeiros as integram? Que entidade vai gerir essas brigadas e qual será o seu orçamento anual? Finalmente, recordo que o Sr. Secretário de Estado da Saúde afirmou recentemente que a saúde não distingue lares legais de lares ilegais. Pergunto-lhe, sabe quais e quantos são os lares e se as autoridades estão a atuar também sobre estes, fazendo testagens massivas? Está prevista a vacinação dos idosos e colaboradores, não só dos lares legais, como dos ilegais, tendo presente que estamos certamente a falar de mais de 3 milhares de entidades? E no caso dos centros de dia e do serviço de apoio domiciliário, haverá uma forma de agilizar o processo para que os utentes não tenham de recorrer ao centro de saúde? Sobre a vacinação contra a gripe, pergunto-lhe ainda quantas vacinas e com que calendário serão disponibilizadas aos diferentes grupos de risco e também aos portugueses em geral? Finalmente, Sra. Secretária, Sra. Diretora-Geral da Saúde, pode garantir que nos lares, tanto legais como ilegais, a vacinação é e será feita por enfermeiros do SNS? Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Diretora-Geral, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Diretora-Geral, começar por dizer que o PSD saiu da audição das senhoras ministras menos esclarecido e muito mais preocupado. Esperamos sair desta audição com mais respostas, muitas mais do que aquelas que a senhora diretora-geral deu na primeira fase desta audição, porque veio para aqui ler orientações que todos nós temos à nossa disposição e podemos ler. Esperamos sair mais esclarecidos, menos preocupados, mas isso só poderemos dizer no final desta audição e essa é a nossa expectativa, mas também a expectativa de todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver em casa e todos aqueles que têm familiares em lares. Relativamente à matéria dos lares, dizer, Sra. Diretora, que o Governo não tem tido uma estratégia, uma ação global e coerente para os lares, deixando assim para trás os nossos idosos que mereciam uma maior preocupação e atenção por parte do Governo. Se não, vejamos no caso concreto de Reguengos de Monsarrás, referir que falhou a fiscalização do Estado antes da tragédia, falhou a Direção-Geral ao longo da tragédia e falhou o Ministério do Trabalho e Segurança Social e a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho depois da tragédia. Temos assistido a uma desvalorização do problema, há um desnorte, um conjunto de contradições da parte dos principais responsáveis desta área. Referi, Sra. Diretora-Geral, que o PSD tem desde o início da pandemia Covid-19 vindo a alertar e a manifestar a sua preocupação com os mais vulneráveis, com os idosos que vivem em lares de idosos legalizados, bem como os que vivem em lares ilegais. Referir que o PSD não entende o discurso da Sra. Ministra responsável pela tutela da Segurança Social quando diz que garante que o Estado presta igual tratamento aos lares legais e aos lares ilegais, quando na realidade não sabemos o seu paradeiro e o levantamento anunciado pela Segurança Social e que permite esse conhecimento ainda não foi efetuado. Sra. Diretora, uma outra questão que preocupa o Grupo Parlamentar do PSD e que diz respeito à divergência dos dados apresentados pela DGS, pelo Instituto da Segurança Social e pelo seu Presidente, Dr. Rui Fiolhais. Segundo uma notícia recente do Observador, a DGS conta mais de 4.700 infectados, mas não tem o número real. A Segurança Social aponta para 3.200 e remete para a DGS. E, por fim, o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, em 10 de setembro, quando questionado sobre o número de utentes positivos, refere que em abril eram 3.690.
Agradeço, termino.
Para terminar, Sra. Presidente, deixar algumas questões, que é, consegue-nos explicar, Sra. Diretora, porque é que é esta divergência ou a falha de comunicação entre as entidades competentes, onde está a falhar e quem está a falhar? Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Diretora-Geral de Saúde. Na última audição que fizemos sobre este tema, no dia 16 de setembro, a Sra. Ministra da Saúde, respondendo a uma pergunta do Bloco de Esquerda, disse que dos 2.628 lares existentes em Portugal, estamos a falar daqueles que estão registados e que, portanto, não incluem provavelmente os lares clandestinos, mas dos 2.628 equipamentos residenciais para pessoas idosas, apenas 1.326 tinham, nessa altura, recebido uma visita presencial. Ou seja, o acompanhamento dos lares estava a ser feito, pelo menos em metade e até metade de setembro, estava a ser feito sem uma visita aos próprios equipamentos. Pergunto-lhe se houve alguma evolução neste acompanhamento, nomeadamente dos planos de contingência dos equipamentos residenciais para pessoas idosas, porque nos preocupou muito saber que neste momento, ou seja, nesta fase do campeonato, em meados de setembro, havia metade dos lares que não tinham sido acompanhados presencialmente. Em segundo lugar, os profissionais dos lares têm, e até os responsáveis das instituições, têm sugerido que deveria haver testes periódicos aos trabalhadores, nomeadamente isso deveria ter sido feito quando os trabalhadores regressaram do período de férias e não foi feito, e pergunto-lhe se a nível da política de testes considera que está a ser tudo feito para acautelar a situação nos equipamentos residenciais para pessoas idosas. Pergunto-lhe também da vossa experiência, da sua experiência, quais são as maiores limitações que têm sido encontradas em termos do espaço e da organização do espaço dos lares, dos equipamentos, em termos do rácio de funcionários que existe e do seu cumprimento, porque sabemos que, para além de ser discutível o rácio de funcionários que é previsto pela lei, tem também havido uma carência e um incumprimento, por vezes, desse rácio, e se considera que as exigências legais de presença de pessoal que presta cuidados de saúde nos lares, se são suficientes ou se a lei deveria mudar e deveriam ser feitas mais exigências às IPSS. Em quarto lugar, sobre o acesso à saúde, parece-nos evidente que ele não está plenamente garantido nos equipamentos residenciais para pessoas idosas, mas gostava de saber a opinião da Sra. Diretora-Geral sobre esse aspecto e o que é que deve ser feito relativamente a isso. Em quinto lugar, sobre o próprio modelo de institucionalização que nós temos em Portugal. Foi aqui dito, temos uma percentagem muitíssimo elevada de mortes em lares. A Organização Mundial da Saúde fala, a propósito das mortes em lares por Covid, de uma tragédia inimaginável, e gostava de lhe perguntar se não acha que é o momento de nós pensarmos em modelos alternativos à institucionalização em lares e em termos um plano de desinstitucionalização e em respostas que sejam mais respeitadoras da autonomia das pessoas e que privilegiem a sua permanência no domicílio. Por último, sobre o plano de vacinação para a gripe, é sabido que os lares e os trabalhadores dos lares são um dos grupos prioritários pelos quais deve começar o plano de vacinação e, portanto, pergunto-lhe, Sra. Diretora-Geral, quando é que os utentes e os trabalhadores dos lares começarão a ser vacinados e o que é que está previsto a esse nível. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral de Saúde, agradecendo também a sua presença aqui na Comissão e na Assembleia da República. Eu gostaria de começar pelo seguinte. No início da epidemia, agora pandemia, no nosso país, nós alertámos e identificámos logo que os lares e os locais onde estão as pessoas idosas seriam locais de extrema vulnerabilidade e que se deveriam tomar medidas concretas e específicas, tendo em conta naturalmente as características da doença, que na altura se conhecia menos do que hoje se conhece, mas que já estava identificado que as pessoas com mais de 65 anos eram mais vulneráveis. E nós sabemos que nos lares no nosso país temos pessoas com uma idade de facto bastante avançada e que muitas delas não têm uma, mas muitas delas várias doenças crónicas e que naturalmente isto seria uma situação que deveria merecer uma atenção particular. E questionámos a Ministra da Saúde, que teve na Comissão de Saúde no dia 3 de março, exatamente sobre isto, que medidas, que orientações específicas estavam a ser pensadas para estas estruturas. Não obtivemos resposta e este foi um sinal de preocupação nosso, o facto de não termos obtido essa resposta. As normas específicas para os lares, como a senhora diretora-geral já esteve aqui a oportunidade de referir, só foram publicadas a 11 de março. Neste momento já tínhamos casos positivos no nosso país. Dizer-se que foram feitas recomendações para que as instituições e para que as entidades, em particular as empresas, tivessem planos de contingência foi logo no final de fevereiro, é verdade. Mas as empresas têm características totalmente diferentes das características e das especificidades dos lares. E por isso valia a pena, de facto, este olhar e este alerta específico relativamente a esta situação. Aquilo que nós gostaríamos de perguntar à senhora diretora-geral da Saúde é, durante todo este período, ou seja, até agora, mas também daqui para a frente, como é que tem vindo a ser acompanhado, como é que tem vindo a ser monitorizado a implementação dos planos de contingência nos lares? Que equipas específicas, que medidas concretas, até tendo em conta toda a evolução da pandemia no nosso país? Mas pergunto também para o futuro próximo, com as preocupações que estão em cima da mesa, ou aproximar naturalmente do período mais frio, e a necessidade de estarmos preparados para qualquer eventualidade, e esperemos, mas temos que estar preparados para o pior, caso venha a acontecer. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas temos que estar preparados. E queria perceber como é que a Direção-Geral de Saúde, como é que a Autoridade de Saúde se está a preparar para estas circunstâncias. Nós sabemos também que as equipas de saúde pública, aliás, nós sinalizámos isso também logo desde o início, as equipas de saúde pública estão depauperadas, já são problemas que vêm de trás, não são problemas de hoje, e que naturalmente uma pandemia no nosso país veio deixar isso mais a nu. E eu gostaria também de perguntar à senhora diretora-geral, de facto, de acordo com os meios, com a estrutura de saúde pública que temos no país, nacional, regional e local, o que é que considera que é necessário reforçar para que, de facto, este acompanhamento, esta monitorização relativamente aos lares seja a adequada e a necessária face àquilo que estamos a viver. Eu queríamos ainda colocar uma última questão em particular sobre a situação de Reguengos de Monsaraz. Nós temos conhecimento que os profissionais de saúde que desempenharam funções desde o início do surto no lar de Reguengos de Monsaraz foram diariamente sinalizando a ausência de condições para prestar cuidados. Foram diariamente, e quando falamos em ausência de condições, estamos a falar de condições de facto extremamente difíceis, onde aspectos até mais básicos da higiene e limpeza não estavam a ser assegurados. E o que eu lhe queria perguntar era, enquanto Autoridade Nacional de Saúde, se teve ou não conhecimento destas informações? Se foram reportadas à Autoridade Nacional de Saúde todas estas informações, de facto, da ausência de condições para a prestação destes cuidados, da falta de meios em Reguengos de Monsaraz? E se foi ou não foi? E a partir daqui, se, a questão que se coloca é se foi, enquanto Autoridade Nacional de Saúde, quais foram as medidas que foram tomadas para ultrapassar as dificuldades que existiam e o que é que foi feito por parte da DGS? Porque aquilo que também nós temos informação é que a partir do momento em que a Delegada Regional de Saúde tomou, que a Delegação Regional de Saúde tomou conhecimento desta situação, disse que as orientações da Direção-Geral de Saúde tinham que ser cumpridas. E é a partir daí também que há intervenção por parte, nomeadamente, das Forças Armadas. Mas gostaríamos de perceber que informações concretas a Direção-Geral de Saúde teve ou não teve e, a partir daí, que medidas é que tomou.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, que vai participar por videoconferência. Pergunto ao Sr. Deputado se nos está a ouvir em condições. Parece que não. Sr. Deputado André Ventura.
Muito bem. Já está. Então, o Sr. Deputado tem a palavra por 1 minuto e meio, como sabe, faz favor.
Está bem, mas coloca isso aí
naquela coisa. Sr. Deputado, eu agradeço. Não o estamos a ouvir. Eu agradeço, só que espero só um bocadinho para ver se por acaso o problema é aqui das nossas comunicações. Estamos sem sono, Sr. Deputado André Ventura. Não sei se vamos demorar neste impasse. O que é que se pode fazer? Mas não se pode dar nenhum... O Sr. Deputado não pode ajudar no computador dele? Não? Sr. Deputado, estamos a tentar resolver a questão. O que eu poderia sugerir, se não levasse a mal, era que pudesse dar a palavra ao Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo, que está aqui na sala, e depois retomávamos, se não se importar. Parece-lhe bem? Estou a ler nos seus lábios que sim. Pronto, então muito obrigada. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo. Eu peço aos serviços que pudessem entrar em contacto com o Sr. Deputado André Ventura para ver se conseguimos resolver a questão sem demorarmos muito tempo. Faz favor, Sr. Deputado, tem
a
palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Agradeço a possibilidade de participar nesta comissão e saúdo muito particularmente a Sra. Diretora-Geral de Saúde, que devo começar por dizer, deve ter nos últimos meses o emprego mais difícil de Portugal e mais exposto de Portugal, e acho que a sua simpatia e a sua capacidade de comunicação devem ser reconhecidas. Infelizmente, como sabe, nestes postos, nestes cargos, a responsabilidade exige que se mostrem resultados, e aí, Sra. Diretora-Geral, tem que dizer que, e penso que até concordará intimamente, temos muito caminho a fazer. A estratégia que nós temos defendido desde o princípio diverge do Governo com algum significado e poderia resumir-se na seguinte formulação: de que devemos proteger os mais vulneráveis e incentivar todos os restantes a continuarem com a sua vida com a normalidade possível. E é na parte de proteção dos vulneráveis que hoje nos vamos concentrar, porque de facto a situação que temos vindo a ver nos lares, onde residem 80 mil idosos, é altamente preocupante. E passados 7 meses da declaração do primeiro caso de Covid em Portugal, é preocupante que não se saiba mais e que não se consiga articular de uma forma mais clara aquilo que se passa relativamente aos surtos nos lares, dos quais já há certamente centenas de casos para estudar. E, portanto, eu queria lhe deixar aqui perguntas claras relativamente àquilo que eu acho que já se devia saber, ou que já se devia pelo menos ter boas hipóteses de trabalho, e não as vejo. Qual é a origem dos contágios nos lares? Visitas, funcionários, outro tipo de falta de cuidados? Qual é o tempo médio desde o contágio até o primeiro diagnóstico? Qual é o tempo médio entre o primeiro diagnóstico e as medidas de controlo e isolamento que são tomadas? Qual é a estratégia de testagem e de tracing dos funcionários e dos visitantes que está a ser adotada? E como a própria Sra. Diretora-Geral disse há pouco, a velocidade de reação às informações que vão chegando, nomeadamente ao primeiro diagnóstico, é crucial para limitar a dimensão do surto. E nessa medida eu gostava de saber que dados já existem, porque a Direção-Geral tem sido muito tímida relativamente aos testes rápidos, e eu gostava de saber que dados já existem sobre a percentagem de falsos positivos e de falsos negativos nos testes rápidos, porque esses seriam certamente uma forma de, quer com funcionários, quer com visitantes, e se calhar com os próprios utentes, reagir muito mais rapidamente aos riscos que estariam em causa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto ao Sr. Deputado André Ventura se já está em condições, se de facto se conseguiu resolver este problema técnico. Estamos de facto numa situação... Ah, Sr. Deputado André Ventura, será que já o conseguimos ouvir? Faz favor. Não, não conseguimos. Isto é que é uma maçada. Eu gostava só de saber se há uma previsibilidade, se vai resolver proximamente ou não, que é para eu saber como é que é de conta.
É que de seguida temos, de facto, um período longo de respostas da senhora Diretora-Geral de Saúde e, portanto, eu achava que era mais eficaz poder dar a palavra ao senhor Deputado André Ventura antes desse longo período, até preferia todo sentido que assim fosse, e, portanto, aguardo um pouco indicações aqui do helpdesk. Sra. Diretora-Geral, eu peço desculpa, isto são os constrangimentos também da situação que estamos a viver. Ao telefone? Será que o Sr. Deputado pode participar por videochamada, sem ser... Senhoras e senhores deputados, como compreenderão, nós não vamos poder manter esta situação durante muito mais tempo. Eu pedi era só alguma indicação, se há alguma previsibilidade. É que isto, eu não sei, eu não posso ajudar, porque de facto eu não entendo nada de questões técnicas aqui. Sr. Deputado André Ventura, tem possibilidade de participar daqui a meia hora? Isto é linguagem gestual, agora é tudo, se puder. Podemos esperar pela sua intervenção daqui a meia hora? Sim? Então, muito obrigada mais uma vez. Então, para resolvermos este impasse, e digo aos serviços que têm agora meia hora para poder resolver a questão, passo desde já a palavra à senhora Diretora-Geral de Saúde, que dispõe de 30 minutos para poder responder a todas as questões, podendo, obviamente, passar a palavra à doutora Elizabeth. Faz favor, tem a palavra.
Mais uma vez, muito obrigada. Eu volto a cumprimentar todos e obrigada pelas questões que foram colocadas. A primeira coisa que queria dizer, obviamente, é que estamos todos de acordo com a proteção dos mais vulneráveis e estamos também todos, tenho a certeza absoluta, solidários com a situação que tem acontecido no nosso país, em particular, obrigada, senhora deputada, em particular nas instituições, nos lares, nas ERPIs. Relativamente a esse aspecto, também quero referir que, ao contrário do que aqui tem sido dito, evoluímos bastante. Começamos numa situação inicial que todos sabemos que foi difícil, porque não estávamos, de facto, nem nós, nem nenhum país do mundo, preparados para uma epidemia aqui, uma pandemia no mundo com as características desta. Volto a dizer que é muito importante o período silencioso da doença, que a distingue de todas as outras doenças que se propagam da mesma forma. Portanto, não há doenças respiratórias, e vamos lembrar da gripe, onde nós vamos entrar num período dentro de pouco tempo, que cursem com contágio assintomático. Portanto, quer o próprio que está doente, quer os outros, sabem quando estão em contacto com o doente. Portanto, o grande desafio desta doença, volto a dizer, é aquele momento cego para todos nós em que não sabemos o que se passa. E mesmo todos sabemos também, não vou dizer nenhuma novidade, que mesmo quando há um teste negativo nessa fase, esse teste negativo não é a garantia absoluta de que as pessoas não estejam em período de incubação da doença e que não a venham a transmitir dentro de horas ou de dias, ou que sejam apenas ainda pré-sintomáticas e, portanto, com teste também ainda negativo por baixa carga viral. Dito isto, houve de facto uma evolução, eu vou tentar mostrar um gráfico que não está muito bonito, mas que é de facto a evolução desde o início da epidemia em Portugal e tem a ver com o número de surtos e com o número de casos. São duas situações diferentes. Quando nós dizemos que temos X surtos ativos e neste momento nós sabemos exatamente quantos surtos ativos é que temos. À data de hoje, às 6 da manhã, temos 51 surtos ativos, quer dizer que existem no nosso país 51 unidades ERPI em que nos últimos 28 dias pelo menos existiu um caso. Portanto, alguns surtos são mais antigos, outros são novos, uns são dados como concluídos quando ao fim de 28 dias não se registra nenhum outro caso. Diferente é num lar permanecer, apesar do surto já estar inativo, portanto sem novos casos, permanecer um doente que continua positivo, portanto ainda não negativou. Portanto, são dois indicadores que nós temos para ver a atividade da doença nos lares. Aqueles que têm surtos ativos e aqueles que ainda têm doentes com a doença sem testes negativos. Dito isto... E relativamente às perguntas que me fizeram sobre o inverno, é expectável, como sabem, em todo o mundo, este vírus, apesar de não ter um comportamento sazonal, ele é um vírus habitualmente sazonal, os coronavírus, na primeira vez que se manifesta, não tem respeitado essa sazonalidade, e portanto é expectável que na comunidade, durante o próximo este outono e o próximo inverno, ocorram mais casos. E tentando responder à questão concreta que me foi posta, tanto quanto nós sabemos da investigação destes lares, obviamente que se a maior parte deles vive com os doentes sem contacto com o exterior, com os residentes, podem não ser doentes, sem contacto com o exterior, a principal causa é de facto vir da comunidade para o interior. Quanto mais casos uma comunidade tem, maior é a probabilidade de que o vírus entre numa unidade destas, num lar, numa ERPI, e portanto, pela sua regularidade, ao contrário das visitas, como sabem, são muito controladas, são muito espaçadas, pela regularidade, faz parte da sua função, todos os dias entram, de facto, profissionais dentro dos lares. E por mais cuidadosos que sejam, por mais treinados que neste momento estejam, obviamente há aqui sempre o risco de introdução do vírus que vem habitualmente da comunidade onde ele decorre. Isto traz-me aqui outra preocupação adicional. O país não vai ser igual no próximo inverno. Nós não somos uniformes. Não fomos na primeira fase da epidemia e não vamos ser agora. Portanto, de facto, há zonas, há municípios, há regiões que são afetadas comunitariamente de forma diferente. Isso quer dizer que nessas zonas onde a circulação do vírus é mais ativa, nós, saúde e os outros setores da sociedade e nós todos como cidadãos, temos que ter uma preocupação acrescida. E queria muito dar esta noção, porque estamos a falar muito com as autoridades de saúde, eu agora falo enquanto autoridade de saúde, porque contacto regularmente, e a doutora Elizabeth todos os dias, com os colegas, no sentido de se fazer esta estratificação do risco. É diferente um concelho que não tem casos na comunidade, e que nós sabemos que não tem, porque na comunidade a situação está monitorizada, de um concelho, ou de uma freguesia, ou de um bairro, ou de uma zona, onde a comunidade tem muitos casos e, portanto, a probabilidade de introduzir o vírus numa instituição destas é maior. Por falar em comunidade e por falar em lares, também quero dizer que, do ponto de vista do Ministério da Saúde e da Saúde, obviamente, e das autoridades de saúde, o lar ser legal ou ilegal é-nos completamente indiferente. Preferíamos que não houvessem lares ilegais, mas eles existindo, a intervenção é a mesma. E vou-vos ser sincera, a nível nacional, eu não sei, de facto, onde é que estão os lares ilegais. Não tenho esse mapeamento. Mas os colegas que estão no terreno, na proximidade, que conhecem as suas estruturas, esses colegas sabem habitualmente onde estão os lares ilegais. E eu agora ia aproveitar, porque foi posta essa questão, e eu responderia já a duas coisas que me parecem importantes, que é as visitas, a saúde sazonal e a vacinação contra a gripe. Se me permitirem, eu agruparia esta questão, as visitas, saúde sazonal e gripe. Portanto, estão previstos nos diferentes normativos, despachos e legislações que foram saindo, visitas diferentes aos lares, com diferentes propósitos. Eu vou falar das da saúde, que têm um caráter eminentemente pedagógico. Nós integramos neste momento aquelas visitas que foram aqui mencionadas com a Segurança Social e com a Proteção Civil para verificação das conformidades. Ora, estas visitas muitas vezes são programadas pelas três instituições de acordo até com uma priorização de quais são as instituições de maior risco à partida, porque se conhecem, e às quais se deve ir primeiro. Uma vez observadas não conformidades, o que é feito é uma recomendação para que essas não conformidades sejam corrigidas e é dado um prazo para essa correção e é feita uma nova visita. Já agora quero-vos dizer que especificamente no lar de Reguengos Monsaraz aconteceu, depois da sequência dos eventos, houve várias intervenções, como todos sabem, houve a visita das conformidades, a primeira, houve uma série de recomendações para corrigirem as ainda não conformidades que existiam e numa visita subsequente o lar tinha tido capacidade de resolver a grande maioria das não conformidades. E, portanto, isto é um processo em que uma instituição pode ser visitada mais do que uma vez para verificar se foram cumpridas ou não as recomendações em relação às não conformidades. Depois, do ponto de vista da saúde, nós temos há uns anos um programa de saúde sazonal, que todos saberão, tem apenas dois módulos, aquele que nós chamamos inverno e verão, porque juntamos o outono ao inverno, porque no fundo um prepara o outro, e a primavera ao verão. E nestas duas alturas, e sobretudo no módulo de inverno, é frequente equipas da saúde, e aqui voltamos agora às equipas da saúde pública. Uma coisa é a autoridade de saúde e o delegado de saúde, e tenho-vos a dizer que o país tem 363 médicos de saúde pública, muitos dos quais não são autoridades de saúde e nem todos estão no setor público. Portanto, é um número relativamente curto de profissionais de saúde pública. Mas estes profissionais de saúde pública trabalham com equipas de saúde pública. Estas equipas, habitualmente, são constituídas por técnicos de saúde ambiental, às vezes por engenheiros do ambiente, por enfermeiros, obviamente, e por médicos, e às vezes têm outros profissionais, algumas têm psicólogos, outras têm outro tipo de profissionais. O que é que eu quero dizer com isto? Que a autoridade de saúde, por si só, pode delegar em pessoas da sua equipa determinados aspectos que têm a ver com visitas, com vistorias, com verificações de conformidades, com acompanhamento de surtos. Também aqui, na questão dos surtos, e respondendo muito concretamente, há uma coisa importantíssima, que é a realização dos inquéritos epidemiológicos. Como sabem, é uma verdadeira investigação, quase semelhante às investigações policiais que se fazem, que é, a partir de um caso doente, reconstituir o seu percurso e encontrar os seus contactos. Este é um trabalho árduo, difícil, nem sempre se encontram as pessoas nem sempre dão uma história compatível com fazer-se depressa estes inquéritos e são cooptadas para as unidades de saúde pública profissionais que podem vir de outras unidades, profissionais até de outras profissões, isso aconteceu aqui em Lisboa, afins com a saúde, que tendo treino são capazes de fazer um primeiro formulário e aplicar o inquérito epidemiológico e, portanto, isto para vos dizer, estão a ser contratadas para reforço destas unidades de saúde pública e das suas equipas, pessoal que possa ser, ter áreas afins com a saúde pública, com a saúde em geral e que devidamente treinado pode, com supervisão da Autoridade de Saúde, aplicar inquéritos epidemiológicos, fazer visitas ao local, acompanhar, fazer pedagogia, dar formação. Já agora queria dizer que dos relatórios todos e do conhecimento que fui tendo ao longo do surto de Reguengos, foram de facto encontradas bastantes deficiências, bastantes constrangimentos, mas houve sempre, todos os dias, um esforço muito grande de os ultrapassar. As coisas não ficaram estáticas. À medida que se encontravam os problemas, houve tentativas. E aqui quero dizer que eu não enjeito nenhuma responsabilidade, mas também não atiro com responsabilidades para ninguém, porque as pessoas tentaram, a equipa das Forças Armadas que lá esteve deu o seu melhor, os voluntários deram o seu melhor, os médicos de medicina geral e familiar deram o seu melhor, o Hospital de Évora deu o seu melhor, a saúde pública, através de uma enfermeira de controle de infecção, que foi a primeira a lá ir, e depois de um outro delegado de saúde, que não o coordenador, porque como sabem tinha mais de 70 anos, ele próprio era de um grupo de risco, mas foram indo e foram sucessivamente corrigindo e foram dando formação e foram dando treino. Portanto, as coisas como foram encontradas no primeiro dia e em alguns dias mais críticos não corresponderam depois aos dias subsequentes. Obviamente as melhorias foram-se fazendo. Também não houve nenhuma intervenção milagrosa que tivesse permitido resolver todas as situações identificadas no mesmo dia. Mas não houve inação. Isto é muito importante que se diga. Eu voltei a preparar-me a ler todos os relatórios. Não houve inação. Todos os intervenientes, e volto a dizer, todos nos seus diferentes papéis, foram colmatando as dificuldades que foram encontrando, inclusive o pessoal da própria instituição, que, como sabem, em determinada altura, o pessoal que lá existia habitualmente era extremamente reduzido, porque entre as pessoas que adoeceram, adoeceram profissionais do lar e adoeceram e ficaram também em quarentena ou em isolamento profilático muitos. E, portanto, teve que se ir a uma bolsa de recrutamento e foram contactadas mais de 600 pessoas para conseguir encontrar 35. E destas 35, muitas tinham mais do que 60 anos. Portanto, as pessoas foram dando o seu melhor de acordo com as circunstâncias que foram adversas. E garanto-vos, pela leitura e pelo conhecimento que tive na altura, que, de facto, não houve inação. Foram-se encontrando problemas e foram-se tentando resolver os problemas, e o que se nota é que de dia para dia houve uma melhoria. E eu creio que isto é muito importante dizer-se, não se pode deixar de referir esta, não direi sensibilidade, direi obrigação que todos tiveram para ir corrigindo coisas que não estavam tão bem como nós gostaríamos certamente que tivessem. A saúde ainda tem, no âmbito da saúde sazonal, dois tipos de visitas muito importantes, sobretudo a que se faz no inverno. No inverno, e agora já vou responder também, se me permitem, à questão da vacinação contra a gripe. A prioridade das prioridades da vacinação contra a gripe são as pessoas com mais do que 65 anos de idade, 65 ou mais, como sabem, pelas fragilidades inerentes à idade e à doença. Mas para estas pessoas que vivem em instituições, está organizada a vacinação de forma diferente. Não são as pessoas que se dirigem aos serviços, são os serviços que se dirigem às pessoas. E, portanto, nós, no inverno, as equipas dos ACEs, da saúde pública, e sobretudo os enfermeiros e as enfermeiras, e aqui um grande apoio, de facto, aos enfermeiros e às enfermeiras, programam com os ERPIs, com as unidades de cuidados continuados, com os chamados lares em geral, legais ou ilegais, as visitas para vacinação e, obviamente, nessas visitas há um aproveitamento de pedagógico e de ver algumas conformidades. Também vos quero dizer que isto são campanhas organizadas. A deste ano teve início, como sabem, esta segunda-feira, que foi, se a memória não me falha, dia 18. Eu quando digo 28, peço desculpa com os dias. Este início da vacinação nos lares também não é automático, não são todos no mesmo dia, à mesma hora, é impossível. Isto é uma campanha, tem que ser planeada e gradualmente executada. E, portanto, há aqui um contacto entre os profissionais dos ACES, sobretudo, volto a dizer, os enfermeiros, com apoio também das unidades de saúde pública, obviamente, e do próprio ACES em geral, que em combinação com os lares e com as unidades de cuidados continuados programam a vacinação. Esta vacinação é feita por enfermeiros. Quando a instituição ela própria tem recursos suficientes de enfermagem para assegurar a vacinação com qualidade dos seus residentes, o SNS, o ACES, fornece as vacinas, fornece as formas de registro, fornece as orientações e pode ser a própria instituição a vacinar os seus residentes. Acontece muitas vezes nas unidades de cuidados continuados, como sabem, são unidades de saúde e, portanto, o pessoal tem este treino. Mas também pode acontecer num ERPI. A norma, o mais frequente, é que a vacinação seja feita pelos profissionais dos ACES, volto a dizer, sobretudo enfermeiros, com apoio da Unidade de Saúde Pública, mas também das UCCs e do restante de estrutura dos ACES. Portanto, este é um momento privilegiado, eu diria, de visita aos lares. Permite ver as condições, permite fazer a pedagogia necessária e, sobretudo, permite uma coisa, uma medida muito importante e este ano ainda mais importante, por isso é que foi antecipada, de fazermos a vacinação. Temos neste momento distribuídos, para a primeira fase de vacinação, 335 mil doses, que serão suficientes, como já perceberam, para vacinar todos os residentes, todos os profissionais de saúde, todos os profissionais que prestam cuidados a populações vulneráveis e ainda incluímos nesta primeira fase também a vacinação das grávidas, porque ao protegermos a grávida também vamos estar a proteger o filho da próxima época gripal. Esta primeira fase teve início no dia 28, mas obviamente vai prolongar-se e vai continuar até que a população-alvo esteja devidamente vacinada e eventualmente vai sobrepor-se com a segunda fase da vacinação, que começará a 19 de outubro, mais ou menos na altura em que é prevista, para os outros grupos para os quais a vacina é gratuita. Queria dizer que esta é uma das grandes medidas para a preparação do plano outono-inverno, porque quanto menos gripe tivermos, menos diagnóstico diferencial vai ser necessário fazer com um vírus que dá praticamente os mesmos sintomas, e aqui que temos a questão muito pertinente que foi posta dos testes e de que eu voltarei depois a falar mais à frente. Portanto, a questão do diagnóstico laboratorial é de facto muito importante. Relativamente aos testes, obviamente sabem que hoje o que se passa é que, com a evolução da tecnologia desde o dia em que começou a epidemia praticamente até agora, o padrão que temos utilizado como o estándar da boa prática é um teste de PCR. Há testes de PCR que são rápidos e há testes de PCR que se podem fazer com rapidez, mas que não são chamados de testes rápidos. São duas coisas diferentes. Estes testes ditos rápidos por PCR são muito limitados no mercado. Há muito poucos e, portanto, são utilizados em situações excepcionais. O que é que aconteceu ao longo destes meses, e respondendo concretamente a uma pergunta que me foi feita, mas também dando este esclarecimento? A tecnologia evoluiu muito e passamos da primeira geração, dita assim, de testes rápidos, que tinham uma má sensibilidade e uma má especificidade, para outros testes, e tenho-vos a dizer que neste momento o Infarmed tem 4 testes que estão em fase de licenciamento e de aprovação, que cumprem critérios de sensibilidade e de especificidade, de acordo com os peritos, que são aceitáveis. Mas estes testes ainda, eu digo ainda, porque vão continuar a evoluir, a tecnologia vai ter novas descobertas, de certeza. Estes testes, neste momento, são bons em uma circunstância que é detectar positivos. Chamam-se testes rápidos de antigênio, são bons para encontrar uma pessoa positiva que tenha a doença a um determinado número de dias, e isso vem na bula do teste. Portanto, nós não só temos que olhar para a bula, que é, diz quando é a altura ideal para fazer o teste, e esta fase de se testar não é de sumenos importância e permite encontrar positivos, se for feito na data adequada, e permite dar-nos o resultado com rapidez. Os testes existentes à data, volto a dizer que daqui a uns dias poderão existir outros, têm apenas uma limitação que não é de sumenos importância. Detectam mal os negativos, o que quer dizer que uma pessoa que dê negativa com este teste rápido de antigênio terá que repetir com um teste melhor, que é o teste por PCR. Portanto, esta situação dos testes também tem que ser vista com cuidado. Os testes não são todos iguais. Já houve testes no início que se chamavam rápidos e eram que foram abandonados porque não tinham sensibilidade e especificidade suficiente. Neste momento, há melhores, variam com a marca. Temos que olhar para as recomendações do fabricante e para o que os peritos e os especialistas em testagem nos dizem, para que eles possam ser utilizados de forma fiável. Porque o que nós queremos é um resultado que permita uma coisa muito importante nos lares e na vida em geral numa epidemia, que é, tanto quanto possível, a separação dos positivos dos que não estão positivos. Sendo que isto seria fácil se não houvesse ali no meio, entre os positivos e os não positivos, um grupo que nós chamamos às vezes da população ainda cinzenta, que pode ter um teste negativo, pode não ter sintomas, mas apesar de tudo pode estar infectado. E esta é que é a grande dificuldade desta epidemia, ou desta pandemia, se quiserem, em Portugal e em todo o mundo. Não são os que são francamente doentes, porque têm ou sintomas ou teste, não são os francamente negativos, porque não têm infecção, são os que estão, de facto, no meio. Sendo que nós não sabemos, muitas vezes, estes quem são, até termos a evolução da doença. Um outro teste, por exemplo, em Reguengos, é muito importante. Reguengos fez uma coisa extraordinária, teve uma política de testagem que permitiu ir à segunda volta e, portanto, depois de ter testado todos, encontrou uma determinada percentagem de positivos entre os residentes e, passado uns dias, 4, 5, 6 dias, repetiu a todos os que tinham dado negativos, notem bem, repetiu a todos os negativos e os negativos estavam positivos. Não se tinham, era ainda manifestado. E, portanto, isso também é uma lição que Reguengos fez muito bem. Foi uma política de testes muito inteligente e foi por isso que, se calhar, tiveram uma taxa de ataque tão grande, porque retestaram os que, à primeira volta, deram negativos. Creio que isto se tem que dizer a favor de Reguengos. Montaram uma estratégia de testes mista. Primeiro foram médicos aos lares, depois foi uma empresa privada, depois houve o ADC da comunidade. Portanto, foram utilizando vários instrumentos. Aquilo que eu disse, não houve inação, houve adaptação, houve capacidade de ir fazendo as coisas à medida que foi necessário fazê-las. E foi muito importante esta política de testagem que permitiu, de facto, encontrar bastantes casos na segunda volta e ficar depois com os utentes praticamente todos identificados. Relativamente ainda, e quero muito insistir ao contributo da saúde nestas visitas e estas equipas de saúde pública, eu acho que a questão pedagógica não é de sumenos importância. E agora volto aos planos de contingência. Não basta tê-los, é preciso percebê-los e é preciso executá-los. Portanto, todas as visitas que sejam feitas pela saúde, pela segurança social, pela proteção civil, por todos os intervenientes nos lares, devem ser utilizadas como ótimas oportunidades para, no fundo, permitir a operacionalização e a aplicação do plano de contingência. Porque para a saúde é claro o que é que são circuitos, para a saúde é claro o que é uma zona suja e uma zona limpa, tudo isto que para nós é claro pode não ser claro para outros profissionais. E, portanto, nas reuniões que têm havido, em videoconferência, obviamente, entre a Direção-Geral ou entre a Autoridade de Saúde Nacional e os médicos de saúde pública e autoridades de saúde, tem havido muita ênfase nesta necessidade, de facto, de se treinarem as pessoas, de se ajudarem as pessoas a utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, a utilizar as medidas possíveis de distanciamento físico entre os residentes e, de preferência, a segregar também as equipas que prestam cuidados. Este princípio, eu sei que há dificuldade com os recursos, mas o ideal, sempre que for possível, é, pelo menos, se não for possível, ter uma equipa em casa e outra a trabalhar nos lares, não misturar as equipas por setores, por andares, por aulas, e em alguns é possível fazer esta separação. E isto que parece uma medida tão simples, às vezes faz toda a diferença, porque se um profissional acabar por circular em toda a instituição, obviamente, se este profissional estiver infectado, é um agente de grande propagação. E por isso é que se considerou também neste lar de Reguengos que terá havido aqui uma situação que propiciou a propagação logo nos dias iniciais, naqueles que provavelmente ainda não se sabia que existia a doença. E eu posso depois, olhando para o gráfico a que tive acesso, dizer-vos que, de facto, quando foi finalmente detectado o primeiro caso suspeito, porque teve sintomas, deu o tal sinal, deu o tal alerta, andando para trás, fazendo a história retrospectiva, verificou-se que havia pessoas que já poderiam estar doentes antes do primeiro caso conhecido. E é, volto a dizer, este período é terrível em termos de transmissão da propagação da doença. E por isso é tão importante as medidas preventivas. E voltando aqui ao inverno, é por isso que se estão a fazer estas visitas das conformidades, estas visitas para promover melhorias, fazer recomendações e ir uma segunda vez. Portanto, volto a dizer que há instituições que podem já ter sido visitadas duas ou mesmo três vezes. Também não podemos deixar de dizer que algumas ainda não terão sido visitadas porque não estamos aqui para esconder nada. O que temos pedido à Saúde é que, de acordo com o conhecimento que tem dos anos anteriores destas instituições, priorize e, portanto, visite aquelas que a Saúde Pública considera que são de maior risco, ou pela sua dimensão, ou pelas suas condições estruturais, ou pelas condições dos seus recursos humanos, ou pelas condições dos seus utentes. E agora, voltando aos utentes e à taxa de letalidade, lamentando todas as mortes que ocorreram, quer em lares, quer fora dos lares, tenho-vos a dizer que a taxa de letalidade em Portugal compara muito bem com os outros países, como saberão, países tão evoluídos ou mais do que o nosso. E verificando qual é a letalidade, e volto a dizer aqui o conceito de letalidade, é o número de pessoas que morrem de uma determinada doença. Portanto, eu só estou a falar das pessoas que, tendo tido Covid, morreram por Covid. Quando vamos ver em toda a população, a dos lares e sem ser dos lares, e se estratifica por grupo etário, verifica-se que em Portugal a letalidade para mais de 80 anos, e como sabem muitas das pessoas dos lares tinham uma idade bastante avançada, é de 17,42 para toda a população do país com mais de 80 anos, esteja numa residência familiar ou numa instituição, quando se juntam todos. Também queria dizer que Portugal, quando compara em termos de letalidade com os outros países da Europa, às vezes ocupa a 13ª posição, portanto, tem positiva, portanto, tem pior do que nós 12, 13, 14 países, conforme os dias e as alturas, também sabem que esta epidemia não é estática, varia. Portanto, estas posições eu também não gosto muito de falar nelas, porque um dia podemos estar melhor colocados e no outro dia pior, e isso tem sido assim com os países, e os países também têm que ser solidários, porque toca a todos e todos temos tido os nossos problemas e as nossas aprendizagens. Segundo, agora também voltando a falar nas visitas e falando aqui para o Sr. Deputado Moisés, queria só dizer que acabamos de ter agora uma informação de LVT, que era aquela de onde tínhamos menos informação, de que cerca de 80% das instituições de ERPI terão já sido visitadas até meados de setembro. E, portanto, no Alentejo já foram todas, no Algarve já foram todas, a Zona Centro e a Zona Norte estavam mais adiantadas em relação a Lisboa e Val do Tejo, e, portanto, Lisboa e Val do Tejo terá recuperado bastante estas visitas. E volto a dizer, algumas das instituições foram visitadas mais do que uma vez.
Muito obrigada, doutora Graça Freitas. Eu pergunto agora se já estamos em condições de ouvir o senhor deputado André Ventura.
Ora, bom dia.
Ah, já o ouvimos.
Já o ouvi.
Já, eu agradeço este esforço e por se ter mantido à espera para poder usar da palavra. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também à Sra. Diretora-Geral de Saúde e aos serviços que foram bastante diligentes em resolver esta situação. Agradeço também por isso e de ter-me dado a oportunidade aqui neste reinício de colocarem desta questão. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral e gostava de lhe referir especificamente, já tinha sido abordado, mas penso que a resposta pelo menos não ficou clara. Nós temos neste momento vários surtos ativos em Lares, em Olhão, na Quarteira, em Tavira, em Sintra, enfim, em vários. As notícias dão conta de cerca de 23 e continuamos sem ter a ideia específica da origem destes surtos, mas sobretudo com números muito contraditórios entre as próprias autoridades de saúde e, portanto, convinha que a Sra. Diretora explicasse como é que continuam a entidades diferentes a referir números diferentes quando estamos a falar de surtos em lares e num problema comum que temos que identificar e que deveríamos ter também soluções comuns. Eu penso que é fácil dizer-se neste momento momento que a evolução nos lares está a ser superior à média europeia em termos de evolução de surtos em lares. Ouvi o Partido Socialista há bocado dizer que estamos apenas a falar de 2,9% das estruturas, mas ainda assim é um número muitíssimo elevado e volto a referir, acima da média europeia no que se passa a lares, e vemos a Direção-Geral de Saúde muito confusa em relação àquilo que deve fazer. Gostava de pedir também à Sra. Diretora-Geral se comentava as palavras da Ordem dos Médicos, que não só em relação ao caso de Reguengos, a que a Sra. Diretora se referiu agora, mas em geral disse que a Autoridade de Saúde e a Administração Regional de Saúde do Alentejo nada fizeram para evitar esta tragédia. Mas depois disse que dá a ideia de que as coisas não têm sido acompanhadas devidamente pela DGS e pelas autoridades de saúde na generalidade dos lares, e isso não tem ajudado. Gostava que nos respondesse se é verdade ou não que a Direção-Geral de Saúde tem estado à margem, porque são os próprios médicos que o têm dito em vários pontos do país, no acompanhamento destes surtos, na análise e na prevenção e na aplicação de medidas específicas para poder controlar os surtos nos lares.
Obrigada, também, como Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sr. Presidente, só pedir um esclarecimento da Sra. Diretora em relação à questão dos idosos e da solidão. Nós temos hoje o Ministério da Segurança Social a dizer que não pode resolver a situação dos idosos estarem isolados e afastados nos lares porque espera recomendações da DGS. A DGS diz que é trabalho do Ministério da Segurança Social. Era importante que a DGS se concentrasse em criar medidas e em prevenir situações, em criar um contexto que estes idosos nos lares não continuassem nesta política de isolamento que estão votados, com consequências nefastas em termos de saúde mental e em termos de harmonia familiar.
Obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, meu. Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, eu vou agora dar também um minuto e meio à Sra. Diretora-Geral para fazer o favor de responder ao Sr. Deputado André Ventura, porque tivemos este incidente de não poder dar a resposta em conjunto, incluindo o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigada. Desculpe, agora já está. Muito obrigada, Sr. Deputado, e eu passaria então a dizer, a primeira coisa que eu quero dizer-lhe é que, apesar de não sabermos tanto quanto gostaríamos, eu tenho que lhe dizer que também gostava de saber mais do que sei, mas já sabemos bastante. Nós atualizamos diariamente e, sobretudo, de 2 em 2 dias, para os dados estarem mais consolidados, o total de surtos ativos no país, seja onde forem, surtos familiares, surtos em fábricas, surtos entre pescadores, surtos nos ERPIs, até à meia-noite, às 0 horas, que é quando nós fazemos estas colheitas estatísticas, para estarmos a falar todos da mesma coisa, nós colhemos informação sobre surtos. E tenho a dizer-lhe que a última avaliação que eu tenho, e quando chegar à Direção-Geral terei outra, portanto, às 0 horas do dia 28, 302 surtos ativos no país. Dia 29, estava aqui a doutora Elizabeth Ferrada a dizer que é dia 29. Eu peço desculpa, as datas não são o meu forte. Tínhamos 302 surtos ativos no país. Eu não estou a falar de lares, estou a falar de surtos em geral. 123 na região norte, 33 na região centro, 106 em LVT, 17 no Alentejo e 23 no Algarve. E estes surtos estão todos tipificados. Sabemos se é num restaurante, se é num clube de futebol, se é numa residência, se foi uma festa, se foi um casamento, se foi a excursão das pessoas que fizeram uma peregrinação. As autoridades de saúde tipificam estes surtos, sabem em que dia começaram, quantas pessoas estão envolvidas, quantas pessoas foram testadas, quantas pessoas estão internadas, quantas pessoas infelizmente morrem, e ao fim de 28 dias, sem nenhum caso novo, estes surtos são dados como encerrados, e por isso é que o número está sempre a variar. Falando de ERPIs, para a mesma data que mencionei, e estes já atualizados à meia-noite anterior desta noite, temos 51 lares com surtos ativos. Volto a dizer, surtos ativos. Alguns vêm já do passado, mas continuam a gerar casos. Outros são recentes. E a distribuição é 10 na ARS Norte, na região Norte, 2 na região Centro, 35 em LVT, 3 no Alentejo e 3 no Algarve. O total, volto a dizer, são 51. E também para estes lares sabemos todas as características das pessoas. Quem está infectado, se é residente, se é profissional. E volto a dizer o que disse há bocadinho. A introdução do vírus no lar tem que vir da comunidade. Na maior parte das situações, o padrão que tem sido encontrado é o dos profissionais, porque obviamente são os profissionais de saúde que mais interagem com o ambiente do lar e, portanto, entram e saem todos os dias para o exercício da sua profissão.
Obrigada, Sra. Diretora-Geral. Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral de Saúde. Iremos então dar início à segunda ronda. Nesta segunda ronda, o tempo atribuído a cada grupo parlamentar é mais curto, são 3 minutos, e mais 1 minuto para o deputado único do Chega. Portanto, teremos um total de cerca de 19 minutos e depois uma resposta conjunta por parte da Sra. Diretora-Geral de Saúde, no final também em tempo idêntico. 19 minutos nos dá um tempo indicativo de cerca de 38 minutos. Começaremos então pelo Partido Socialista. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Marta Freitas. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer que se tem verificado ao longo desta audição, na intervenção dos vários grupos parlamentares, verifica-se que estão agarrados a um passado mais presente. Passado este que é fruto de uma aprendizagem, quer de contexto nacional, quer mundial, e que verificou-se aqui, tanto a Diretora-Geral de Saúde como as próprias ministras já referiram que tudo isto tem sido um processo de aprendizagem e constantemente abertura para readaptação de forma a dar as melhores respostas. E aqui a direita tem apresentado um tom moralista e diz não estar esclarecida, mas também não quis ouvir os esclarecimentos por parte das ministras em audição e traz as mesmas questões novamente aqui para esta audição. Poderia aqui relembrar o que foi feito neste passado recente, porque vale sempre a pena reforçar, e relembrar todas as medidas que foram feitas e explanadas em audição quando estiveram cá presentes na Assembleia da República as senhoras ministras. Mas antes, vamos então, já que estamos no passado, vamos então recordar um passado ainda anterior a este recente e questiono aqui à senhora Diretora-Geral de Saúde se é verdade ou que não que a alteração de determinadas variáveis no passado podem afetar a resposta dos lares de hoje. Ou seja, se podem ou não afetar ou influenciar o contágio num lar e que este contágio seja mais facilitado. Se então, entre 2011 e 2015, a governação da direita aumentou o número de camas, mas mantendo as mesmas estruturas residenciais e não apostando em mais estruturas residenciais, pode ou não afetar o contágio com menor distanciamento por parte dos utentes. E, portanto, importa saber e relembrar isso, não podemos esquecer totalmente o passado e não fugir nem assobiar para o lado, é assumir as responsabilidades e todos, então, olharmos para um futuro e para uma construção. Mas queremos uma construção, não podemos estar a assobiar para o lado e não olhar para o passado. E, portanto, e relembrar ainda que entre 2015 e 2019, os acordos de cooperação ainda rondaram entre os 9,5% e que, chegando 2015 e 2019 com o Partido Socialista, esse reforço foi de 13,3%, mais 50% do que a governação da direita. E, portanto, ainda relembrar, se realmente afeta ou não a resposta relativamente aos lares e relativamente aos equipamentos sociais, se há uma descapitalização por parte de recursos humanos na Segurança Social na ordem dos 1.700 pessoas entre 2000 e 2015, se isso não afetou a resposta atual e que agora foi necessário a reforçar em 2019 com 900 pessoas e recentemente com mais 150 e virão muitas mais reforços, tanto na saúde como na segurança social. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Helga Correia. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Chegados ao final desta audição, dizer à Sra. Diretora-Geral que no início da minha intervenção tinha uma expectativa alta, esperávamos sair desta audição com mais respostas, mais esclarecidos e menos preocupados. E não estamos a assobiar para o lado, como a senhora deputada Marta estava a dizer, e temos orgulho, o PSD tem orgulho no seu passado. Acontece que, senhora diretora-geral, e passando já partes ao lado, senhora diretora-geral, no final desta audição saímos menos esclarecidos, ficaram muitas perguntas do PSD por esclarecer, mas nós já lá vamos, e cada vez mais preocupados com os idosos a viver em lares e nas estruturas residenciais para idosos. A senhora diretora disse, a senhora diretora-geral disse aqui no início, que a lição apreendida é estar atento a um sinal, se existe ou não um caso suspeito. Dizer, senhora diretora-geral, que de facto não aprendemos rigorosamente nada com o passado. E pergunto-lhe o que é estar atento a um sinal, que é importante nós sabermos isso. Passados 6 meses do início da pandemia, continuamos num desnorte da parte do Governo e da parte dos principais atores que estão ou que deveriam estar no terreno. E digo isto porque relativamente às brigadas, a senhora diretora-geral, nem uma palavra nesta audição. Nós, para sabermos quantos médicos, quantos auxiliares, quantos enfermeiros estão disponíveis, nós tivemos que recorrer-nos ao Jornal Público de hoje. Para dizer isto, senhora diretora, que afinal a montanha pariu um rato. Seriam 400 trabalhadores, neste momento, somando aquilo e que são dados do Gabinete de Imprensa da Segurança Social, afinal temos 339. 216 ajudantes da ação direta, 27 auxiliares do Serviço Geral, 56 enfermeiros, 20 médicos, 20 psicólogos. Mas espante-se, os médicos e enfermeiros ficarão num regime de intervenção de prevenção não presencial. Afinal, senhora diretora-geral, a senhora ministra anunciou esta medida como sendo uma medida prática que iria realmente, e o PSD saudou porque iria estar próximo e iria resolver os problemas dos lares portugueses, mas afinal, na verdade, temos um número muito abaixo da expectativa que foi criada às instituições e às pessoas que vivem em lares. Referir, senhora ministra, que não gerimos o país através de normas, através de decretos, de orientações em gabinetes, à distância e sem fiscalizar. Gerimos o país no terreno. Eu sei que causa incómodo, mas temos que ouvir e temos que respeitar as intervenções. Senhora diretora-geral, dizer que gerimos o país no terreno fazendo mais testes, testando. E se não fosse a ação pronta de muitos municípios, de muitas IPSS, a situação dos lares portugueses teria sido muito, muito mais grave.
Muito obrigado,
Terminar, Sr. Presidente, dizendo que esta é uma matéria que o PSD vai acompanhar e que tem vindo a acompanhar muito de perto, com muita preocupação, na medida em que continuamos a assistir a anúncios, mas pouca concretização. E, portanto,
muito
o Estado
obrigado.
Falha porque não consegue proteger os mais idosos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu tenho indicação que o Bloco de Esquerda prescinde da sua intervenção, portanto, passamos diretamente ao PCP. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e reitero os cumprimentos à Sra. Diretora-Geral da Saúde. E nós registamos as respostas que foram dadas na intervenção que deu de resposta às intervenções dos vários deputados, sendo que insistimos numa pergunta que colocamos na primeira ronda, que tem a ver com a situação do lar de Reguengos, em que profissionais, trabalhadores daquele lar fizeram relatos diários dos problemas que se estavam a passar no lar, da falta de condições, digamos assim, para um conjunto de respostas que era necessário assegurar, e o que importava aqui saber era se a DGS tomou conhecimento desses mesmos relatos, e já agora quando é que tomou conhecimento desses mesmos relatos, e tendo conhecimento desses mesmos relatos, de que forma é que atuou em seguida. A senhora diretora-geral afirmou aqui que há depois um acompanhamento desde o primeiro dia de toda esta situação no lar de Reguengos, e importava aqui também perceber qual é esse primeiro dia no qual as autoridades de saúde têm conhecimento desta mesma situação. Se falamos do dia em que isto é tornado público ou se há naturalmente um conhecimento anterior e uma intervenção anterior, desde logo tentando debelar aqui um conjunto de dificuldades que eram sentidas por parte da instituição. Por isso estes esclarecimentos para nós eram efetivamente importantes. O desenvolvimento que nós temos assistido também nas últimas semanas dos surtos que têm tido lugar nos lares de idosos, naturalmente confirma aqui um conjunto de preocupações que o PCP manifestou logo no dia 3 de março na audição da Ministra da Saúde, mas que também manifestamos em outros momentos e até em intervenções e perguntas dirigidas ao Governo sobre a situação dos equipamentos sociais, sejam de apoio a idosos, sejam outros, porque falamos efetivamente de instituições com características muito diferentes e com condições muito diferentes para garantir aqui a prestação dos cuidados a vários utentes, seja até instituições diferentes de um ponto de vista do espaço, das condições da organização do espaço, das condições para separação também dos utentes que utilizam esta instituição, além do que acrescentamos aqui duas questões sobre as quais também pedimos naturalmente uma observação, que tem a ver com a carência de trabalhadores nas instituições sociais e, no caso, nos lares de idosos, e a carência de trabalhadores que não é só uma carência no seguimento de trabalhadores que estão infectados, mas sim uma carência que vem muito mais de trás, além de ter havido momentos em que não havia equipamentos de proteção social de proteção individual também para os próprios trabalhadores, o que naturalmente também tem aqui riscos acrescidos. Mesmo para terminar, a Sra. Diretora-Geral falou também da questão dos planos de contingência e da sua elaboração, que são naturalmente importantes e as instituições também têm aqui responsabilidades nesta matéria. O acompanhamento e as condições para a sua concretização são absolutamente determinantes, mas importava aqui também perceber, além deste acompanhamento que é feito pelas autoridades de saúde quando da identificação de um conjunto de situações para a correção até de inconformidades, de um ponto de vista preventivo, que ações é que também estão a ser tomadas para que estes 51 surdos que neste momento estão identificados em lares também não se multipliquem e não tenhamos, no fundo, uma subida destas situações, que é algo que penso, todos nós queremos evitar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O CDS, não sei quem intervirá. Sra. Deputada Ana Rita Beza, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas notas finais nesta intervenção. Peço desculpa à Sra. Diretora-Geral. A primeira vou dirigir à bancada do Partido Socialista, à Sra. Deputada Marta Freitas. Ó, Sra. Deputada, eu gostava de fazer esta pergunta muito simples. O que a Sra. Deputada está a dizer às famílias das pessoas que morreram no verão deste ano, num surto de Covid num lar, por causas não atribuídas à Covid, é que a responsabilidade é do Governo, que terminou em 2015, do PSD-CDS. É isto que a senhora, é esta a sua melhor argumentação para oferecer a estas pessoas? É realmente isto que a senhora deputada lhes quer dizer? É porque, sinceramente, passaram 6 anos de governação do PS e parece-me que há mais a dizer. Acho que é preciso ter algum pudor nos argumentos que usamos quando estamos a falar do que estamos a falar. E diga, Sra. Deputada, a Sra. Deputada veio aqui fazer uma intervenção inicial antes desta, que sinceramente lamento profundamente, antes desta, veio fazer uma intervenção de porta-voz à justificativa do Governo. Foi tudo pensado, foi tudo preparado, foi tudo acautelado. E a Sra. Deputada não percebe que esta posição defensiva do PS é ofensiva para as famílias das pessoas a quem morreram, a que morreram. E que, portanto, reconhecer que por muito que esteja a ser feito e por muito esforço que exista, não está a ser suficiente e esse é o primeiro passo para que se possa melhorar e corrigir. E enquanto a bancada do PS tiver este discurso, eu tenho muito pouca esperança que as coisas venham a ser diferentes no futuro. Claro. Em relação, peço desculpa, senhora Diretora-Geral, isto não tem a ver consigo, são outras conversas. Senhora Diretora-Geral disse várias coisas aqui. Disse que não enjeita responsabilidade. E eu perguntava à Sra. Diretora-Geral, então, enquanto Autoridade Nacional de Saúde Pública, obviamente não em termos pessoais, qual é a responsabilidade que assume nos surtos dos lares, particularmente no lar de Reguengos. Disse também que ter um plano de contingência, mas não o interiorizar, não o treinar, não é suficiente. Eu subscrevo inteiramente. Uma coisa é o papel, outra coisa é a apropriação na prática. 7 meses depois, que garantias é que pode dar de que estes planos de contingência estão já apropriados. Porque, Sr. Diretor-Geral, isto não foi uma novidade. O tema dos lares, como eu comecei por dizer, e acho que estamos todos de acordo, é um problema em todos os países. Nós começámos o surto em Portugal a ver em Espanha a situação dos lares. E, portanto, já sabíamos que era um problema. Passaram 7 meses. O que é que se pode dizer hoje diferente, para além de que estamos ainda a aprender? Falou em agilidade. Também não posso estar mais de acordo. Entre a detecção do primeiro caso e a ação, isso é fundamental. Mas temos mais casos ativos, estamos perto da época da gripe sazonal e do frio, não há recursos de saúde pública suficientes, a senhora diretora-geral o disse e nós conhecemos, há uma sobrecarga nos médicos de medicina geral de saúde e familiar. Como? Como é que vai ser possível ser mais ágil se as circunstâncias são mais difíceis? Que garantias nos pode dar? Finalmente, sobre a vacinação, começou na segunda-feira. Começou, eu sei, portanto não é expectável que tenha acabado. Um dos grupos de risco, e termino com isto, são os lares, utentes e funcionários. Qual é a previsão de que este grupo de risco esteja coberto no tempo? Porque para não chegarmos a dezembro e dizermos, olha que chatice, afinal não houve tempo e sobreposto a primeira fase com a segunda e estas pessoas não foram devidamente acauteladas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Antes de passarmos ao grupo parlamentar do PAN, eu gostava de chamar a atenção de todos os participantes nesta reunião que, à exceção do orador, todos devem estar com a máscara devidamente colocada. Isso é importante, não só por uma questão de imagem, mas também para preservarmos a saúde de todos que aqui estão no interior. O grupo parlamentar do PAN, a intervenção será da senhora deputada Bibiana Cunha, que está online, segundo creio.
Entretanto, já não está.
E que, entretanto, deixou de estar online. Nesse caso, passamos então ao Sr. Deputado André Ventura, deputado único representante do partido Chega, tem 1 minuto, portanto apelo à sua capacidade de síntese. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma abordagem muito rápida, porque o tempo também é muito curto. Primeiro é de deixar claro à Sra. Diretora-Geral que não ficámos nada esclarecidos com esta audição. Penso que não conseguiu responder à grande maioria das questões que aqui foram colocadas. Dar-lhe nota, como aliás também já foi dito, que o Governo apresentou a situação das brigadas como uma grande solução que iria tranquilizar os lares e mais não foi do que cosmética de propaganda política. Hoje sabemos que afinal os números são muito mais reduzidos e que os meios à disposição também são muito, muito reduzidos e que a eficácia não tem sido a melhor também. Perguntar-lhe, porque ainda não respondeu, como é que foi possível que a DGS tenha distribuído tantos dados errados, tantos dados incompletos aos investigadores na matéria de produção científica sobre a Covid em Portugal. Tínhamos homens grávidos, não tínhamos proteção de dados, tínhamos uma confusão total na distribuição dos dados que foram dados à Faculdade de Medicina, às instituições científicas. Isso é a responsabilidade da DGS. Gostava de lhe perguntar diretamente o que é que tem a dizer sobre isso e como é que isto aconteceu. E finalmente, como é que estamos em relação às escolas? Não há, ninguém consegue saber quantos surtos efetivos temos nas escolas, basta ver esta audição de hoje, com números muito diferentes, mesmo entre os partidos, com os números que nos são disponibilizados por várias entidades, e eu gostava de lhe perguntar em que situação está as escolas, como é que está a ser monitorizado, quantos surtos temos em escolas, se podemos identificar esse número, e o que é que estamos a fazer para conter a situação que possa levar ao encerramento novamente de estabelecimentos de ensino e que possamos evitar essa situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos então ao fim das intervenções dos partidos. Agora iremos dar um tempo idêntico para respostas à Sra. Diretora-Geral de Saúde, sendo que houve dois partidos que não intervieram, um por ter prescindido da sua intervenção, o outro por questões técnicas, ou não estar online, e portanto temos um tempo de referência de 13 minutos para a Sra. Diretora-Geral de Saúde poder dar as respostas, obviamente com uma pequena tolerância se for caso disso. Tem a palavra, Sra. Diretora.
Muito obrigada novamente pelas questões que me foram colocadas e vamos voltar então a Reguengos para tentar também responder à Sra. Deputada a questão do caso suspeito e a intervenção que houve em Reguengos. Em Reguengos, a primeira vez que se soube que existia um caso foi no dia 17, a Autoridade de Saúde foi avisada à noite e esta pessoa era uma profissional do lar e foi internada, não sei exatamente o motivo do internamento, mas careceu de internamento. Mas o que eu sei é que no dia 18
desse mês, portanto, 17 à noite sabe-se do primeiro caso, e no dia 18, e isto são relatórios diferentes que coincidem todos na mesma informação, portanto dou como boa a informação, porque todos os relatórios a que eu tive acesso disseram a mesma coisa, que no dia 18 foram deslocadas para o lar médicos e enfermeiros que começaram a testar. E grosso modo foram testadas mais de 150 pessoas, entre profissionais, contactos profissionais, residentes, e portanto a intervenção inicial em termos de testagem e de ver quem é que estava infectado, quem é que dava positivo, foi muito rápida. Tenho-vos a dizer que no dia 18 e 19 de junho, das pessoas que estavam testadas, dos 84 residentes que estavam naquela altura no lar, 57% já deram positivos na primeira volta. Na segunda volta, como eu vos disse, que voltaram a ser testados a dia 22 e a dia 23 de junho, aqueles que tinham dado negativos, a taxa de positivos passou para 88% entre os residentes. E no dia 1 de julho, quando já estavam completas todas as voltas de testagem, 95%. E, portanto, se alguém disser que não foram feitos testes ou que não foi feita intervenção em Reguengos, não creio que esteja a dizer o que de facto aconteceu. E volto a dizer que estes números coincidem nos vários relatórios a que nós tivemos acesso e que estão também da posse da IGAS e do Ministério Público, que terá a palavra final, não eu de certeza, nesta questão. Respondendo ao que é um caso suspeito, eu creio que estamos muito mais alerta neste momento, apesar de ainda haver, enfim, algumas falhas, em identificar precocemente sintomas e esses sintomas serem comunicados a um profissional de saúde e haver aqui também um cuidado adicional por quem apresenta sintomas, nem mandar um filho à escola, nem ir trabalhar. Deve procurar um aconselhamento não presencial. Pode não ser, mas na dúvida, a sintomatologia respiratória, que já é de conhecida a todos e que, portanto, não vou aqui a repetir, é de facto importante sinalizar-se. E vou-me permitir que eu vou-vos mostrar o gráfico de Reguengos, e tem aqui o primeiro internamento, acontece de facto no dia 17, é o caso índice, pois há as intervenções todas no dia 18 logo, mas depois foi possível encontrar antes os tais sinais de pessoas que terão tido algum tipo de sintomas, porque os testes foram feitos todos no dia 18 e, portanto, não permitiram repescar esta informação, a não ser através da informação clínica. Portanto, provavelmente houve aqui pessoas sintomáticas, ligeiras, não estamos a culpar absolutamente ninguém, que fique bem claro que isto não é uma questão de culpar, seja quem for, é uma questão apenas de estarmos ou não atentos a determinados sinais e a determinados sintomas e que, nesta altura, se calhar passariam despercebidos. Nós próprios tendemos a não valorizar alguma sintomatologia muito ligeira ou muito frustra que se possa ter. E, portanto, quando eu digo que agora é preciso estarmos muito atentos, é exatamente isso, é que quem tem sinais e sintomas o comunique ao seu empregador, ao professor na escola, à autoridade de saúde, à linha Saúde 24. Este primeiro alerta pode, de facto, explotar toda uma série de intervenções e, volto a dizer, a intervenção no lar de Reguengos foi bastante precoce, com uma política bastante intensiva de testagem e, volto a repetir, porque foram feitas várias rondas de testes para ter a certeza que as pessoas que estavam negativas na testagem inicial não continuavam negativas e, portanto, tinham passado a positivas. Infelizmente, passaram a positivas. Infelizmente, houve muitos casos, como sabem, a taxa de ataque foi grande e, infelizmente, isso resultou em letalidade e até resultou em focos comunitários, portanto, na doença ter passado para a comunidade. Isto também é muito importante que se diga, que isto não é unidirecional. Portanto, tanto vem doença da comunidade para o interior das instituições, como depois se propaga para a comunidade. E, portanto, estas investigações epidemiológicas são muito complexas, volto a dizer, exatamente por estas múltiplas interações. Relativamente à Direção-Geral e à Autoridade de Saúde, nos seus dois papéis, obviamente eu não estou no terreno, não posso dizer que estou, sendo que também não levito. Eu costumo dizer muitas vezes, os meus pés estão no chão, Estou noutro terreno, estou noutro nível do terreno, mas não estou a levitar, mas há uma rede e nós temos que fazer confiança nesta rede. Há uma rede de cuidados de saúde em Portugal, há o SNS, há autoridades de saúde, há todos os outros profissionais de saúde que completam as equipas. Volto a dizer, médicos de saúde pública podem ser poucos, as equipas podem não ser as que nós gostaríamos, mas são equipas ricas, multidisciplinares, diversificadas, com profissionais de vários setores e que é possível aumentar nestas alturas. Respondendo à questão até que me foi posta das escolas, como sabem, nós temos equipas de saúde escolar há muitos anos. Era eu jovem, já havia equipas de saúde escolar. E essas equipas de saúde escolar, há indicações para serem cooptadas às unidades de saúde pública para efeitos de investigação de surtos nas escolas, que já agora, também com uma decalagem de 24 horas, eu vou dizer surtos. Não estou a dizer um caso único numa escola, estou a contabilizar surtos. Também referido há mais de 24 horas, este sim, às 0 horas, dia 28. Tínhamos assinalados 12 surtos em escolas, 5 na região norte, 1 na região centro, 6 em Lisboa e Val do Tejo, nenhum ainda no Alentejo, nenhum ainda no Algarve, e ainda havia casos esporádicos que podem ter levado ao isolamento de outros contactos próximos. Mas estou a falar de surtos. E estes surtos envolveram 78 pessoas até à data. Portanto, também queria dizer aqui a esta Casa da Democracia que nós não estamos tão às escuras como se poderá pensar. Nós temos informação, temos sistemas de informação, temos indicadores e também vos quero dizer que, todos sabem, fizemos um longo percurso em 8 meses ou 9 meses. Nenhum país, volto a dizer, nenhum país estava preparado para uma catástrofe desta dimensão, para uma epidemia que gerasse tantos casos, que gerasse tantos casos tão depressa, que cada caso gerasse tantos contactos, e isto é tudo aos milhões, só testes já foram mais de 2 milhões, pessoas inscritas em vigilância são mais milhares e milhares e milhares, pessoas em vigilância ativa, pessoas em vigilância sobreativa, sistemas de informação criados para o efeito. Portanto, mais uma vez, melhoria contínua, todos os dias melhoramos os sistemas de informação tanto quanto é possível. Também quero dizer aos senhores deputados que uma coisa é os números online e de uma vez por todas, e temos que pensar que o que eu sei em direto é uma informação que não é granular, não é fina e não é 100% correta. Há uma coisa que se diz em epidemiologia, que uma epidemia só se avalia verdadeiramente e efetivamente no fim. Quando ela termina, podemos ir olhar para trás, para os históricos, para bases de dados, para capturas e recapturas de informação, para relatos qualitativos e, havendo tempo, se a próxima epidemia que um dia há de vir nos der tempo para fazer estas avaliações, digo-vos, a pandemia e a epidemia da gripe em Portugal foi auditada nacionalmente e internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde e foi muito bem auditada, Portugal foi muito bem classificado nessa auditoria e, portanto, isto quero-vos aqui dizer que, como todos os países, não temos o sistema de informação perfeito, mas temos um sistema que se vem aperfeiçoando todos os dias, cada vez com métodos mais sofisticados de compilação de informação e da análise dessa informação. E, portanto, em relação à informação, creio que me deito todos os dias tranquila, sabendo que, em cada momento, a Direção-Geral da Saúde e as pessoas que alimentam o sistema, porque nós não adivinhamos, nós temos que ter pessoas que nos reportem, sejam professores, sejam médicos, sejam laboratórios, e aqui uma grande palavra de responsabilidade para os laboratórios públicos, privados e da academia, que são eles que sabem o resultado em primeira mão e são eles que nos têm que notificar em primeira mão os casos. E volto a dizer, o que não é reportado e não é notificado não pode ser apanhado por nenhum radar ou por nenhum sensor. E, portanto, o que nós temos estado a fazer, e queria deixar clara esta questão da informação, está na altura de nós não pormos o nosso país sempre nas bocas do mundo a dizer que a nossa informação não é boa. Eu até considero que não é patriótico, porque países muito piores do que o nosso em termos de informação, eu sei o que é que estou a dizer, aparentemente reportam dados que serão bons, segundo o reporte que fazem, e que não são internamente contestados. E, portanto, isto não é a defesa da Direção-Geral da Saúde, mas é a defesa do nosso país. Nós temos que lutar por aquilo que é nosso e estamos a fazer bem, com os instrumentos que temos, estamos a comparar bem em termos de informação. Somos o país, se calhar, em toda a Europa, que nunca interrompeu um único dia de transmissão de dados para o TESI, para o Sistema Europeu de Vigilância Epidemiológica, que eu visito todos os dias e todos os dias, dos 27 lá falta algum. E nós lá estamos. Quando estamos mal, em segundo lugar ou em terceiro, quando estamos melhor, nos dias bons, nos dias maus, mandamos a informação que temos e que conseguimos e que recolhemos e que entra no nosso radar. E volto a dizer, o nosso radar é periférico, são as pessoas que veem os doentes, que fazem os testes laboratoriais, que encontram os meninos nas escolas, que nos reportam essa informação. E, portanto, eu gostava de deixar isto claro e, portanto, também gostava que de uma vez por todas se dissesse constantemente que Portugal tem os péssimos sistemas de informação, porque não corresponde à verdade. Não estamos aqui a tentar dizer uma coisa que não é verdade. Temos um sistema que é robusto, é o ideal, é perfeito. Senhora Deputada, assim, não é perfeito, mas é bom, é bastante bom mesmo, com as características que temos, e vem sempre melhorando. Portanto, relativamente também, voltando ao terreno, porque eu não quero deixar de responder, há uma rede, volto a dizer, e eu falo frequentemente, e a doutora Elizabeth, que veio comigo, fala de dia e de noite, eu sei o que estou a dizer, de dia e de noite é a voz e os ouvidos de todas as autoridades de saúde deste país. Doutora Elizabeth tem essa quase exclusiva função, que é a toda hora, por todos os métodos que queiram, videoconferência, telefone, WhatsApp, conversas, reuniões, está constantemente em contacto com as autoridades de saúde e relata para mim. E eu também estou em contacto com as autoridades de saúde, portanto, vou acompanhando estas situações. Agora, temos que ter aqui a noção de que isto é descentralizado. Eu posso avocar algumas coisas a mim, mas há responsabilidades das autoridades de saúde territorialmente competentes. É assim que o nosso país está organizado. Portanto, temos autoridades de saúde de nível local que pedem e se articulam com o nível regional e pedem ajuda quando é preciso e que se articulam com o nível nacional. Portanto, nem como diretora-geral, nem como autoridade de saúde, estou alheia a estes problemas. Uma coisa é não estar alheia e ir acompanhando, ir facilitando, ir ajudando. As orientações e os normativos, volto a dizer, são muito importantes. Dão-nos isso mesmo, uma orientação. Orienta-nos, passa o pleonasmo e dá-nos indicações de como proceder e muitas vezes nós servimos de backup para essa ajuda ao dito terreno de como é que se fazem as coisas ou como é que devem ser feitas. Portanto, há aqui de facto uma interação grande entre o nível nacional, o nível regional e o nível local. Também vos tenho que dizer uma coisa, nós tentamos uniformizar as metodologias, mas a avaliação do risco é uma coisa que tem que ser feita por quem lá está. É como uma consulta médica, as pessoas dizem, o delegado de saúde da freguesia X não agiu da mesma maneira que o delegado de saúde da freguesia Y. E então, a situação de X pode não ser igual à situação de Y. E tal como uma consulta médica prevê uma avaliação clínica, uma intervenção de saúde pública prevê uma avaliação da situação, um diagnóstico da situação, uma avaliação do risco, uma estratificação do risco e uma decisão sobre medidas que equivalem à terapêutica na clínica, que serão diferentes de intervenção para intervenção. Obviamente, falamos no sentido de tentar uniformizar o que é uniformizável, o que é um contacto próximo, por exemplo, está estipulado o que é um contacto próximo. Agora, quando é feita a história clínica, a avaliação epidemiológica, o inquérito epidemiológico, obviamente as realidades são diferentes. E, portanto, era isto que eu queria dizer, senhores deputados. Mais uma vez, tive muito gosto em vir a esta casa, virei sempre que for necessário, estarei sempre à disposição das pessoas que foram eleitas pelo povo português, sempre, e estarei como Diretora-Geral e Autoridade de Saúde Nacional, enquanto for essa a vontade. Portanto, têm de mim esse compromisso que farei o melhor, farei sempre o melhor e que também, quando já não estiver a fazer o melhor, obviamente não ficarei a fazê-lo. E, portanto, do ponto de vista da informação, faço aqui, e sim, sinceramente, um apelo. Nós não somos um país desgraçado em termos de informação. Nós temos plataformas informáticas que foram pioneiras em toda a Europa. Temos um sistema de informação sobre os óbitos, o SICO. Ninguém morre sem um certificado eletrónico. da morte. Nós sabemos ao minuto, ao segundo, ao milésimo de segundo, o médico emite o certificado e nós sabemos. Fomos um país pioneiro aqui. Temos o SINAVE, a notificação médica, a notificação laboratorial eletrónica. Temos a plataforma Trace Covid, que foi criada expressamente para permitir que o nosso país conseguisse seguir a maior parte dos doentes em domicílio e em segurança, sem terem que ir procurar cuidados de saúde, porque podem ser acompanhados em casa. E também os contactos desses casos são acompanhados remotamente através de outros métodos e também através dessa plataforma pelas autoridades de saúde. E, portanto, creio que está na altura de deixarmos dizer houve um grávido, houve, em milhões de dados e de variáveis, houve. Houve sim, Sr. Deputado. E então, peço imensa desculpa, e então, é isso que torna um sistema de informação mau? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Agradeço...
Sr. Presidente, peço desculpa, mas nós...
Sr. Deputado Malobre, eu peço a palavra para que efeito.
Muito... Para defesa da honra, se quiser, Sr. Presidente. O que entender, a Sra. Diretora-Geral fez uma afirmação que merece uma resposta da nossa parte quando diz que há quem não defenda o país nas críticas que faz. E, portanto, sinto-me na obrigação de fazer esta intervenção.
Muito bem, Sr. Deputado. Agradeço que seja breve.
Muito breve. No fundo, como deputado, e não se tendo referido exatamente a ninguém, eu devo-lhe dizer que julgo que todos os deputados defendem aqui o país e não conheça quem não o faça, enquanto deputados ou enquanto grupo parlamentares. E, portanto, nós queremos deixar claro isso da nossa parte. O país para nós está primeiro. O que não deixaremos de fazer é de escrutinar a Direção-Geral de Saúde, de escrutinar o Ministério de Saúde, escrutinar o Governo e mesmo de o criticar quando entendemos necessário. A crítica a um serviço, ao Ministério ou ao Governo, não tem nada a ver com a crítica ao país que nós não fazemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra à Sra. Diretora-Geral de Saúde para poder responder a estas palavras do Sr. Deputado. Tem a palavra.
Obviamente, eu não me estava a referir a esta bancada, nem a nenhum senhor deputado na defesa do país. Obviamente que não. Estava apenas a aproveitar o momento para fazer um apelo de que se deixe de denegrir a informação que temos, que é bastante boa. Não me estava de modo algum a referir à bancada e obviamente, senhor deputado, obviamente e sempre disponível para todo o escrutínio, volto a dizer, pelo poder democraticamente eleito que está aqui sentado nesta bancada. Obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto mesmo se há necessidade de intervir, porque estamos a criar um incidente que creio que está absolutamente esclarecido e, portanto, acho que o importante aqui foi as perguntas que os deputados e as deputadas fizeram, os esclarecimentos que foram prestados e agora estamos a entrar num novo debate que eu creio que é absolutamente desnecessário. Mas, de todas as formas, não quero se
não, até porque a manipulação à mesa sobre a condição dos trabalhos. E apenas para referir, não é, que o famoso incidente, só para referir que no regimento o sentimento de um deputado não permite ter direito à palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bom, eu creio que podemos chegar ao final. O Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é para criar nenhum incidente, é só sobre a boa condução dos trabalhos para dizer que o PSD assinalou na sua última ronda que ficaram respostas por esclarecer. E continuamos sem ver esclarecida, Sr. Presidente.
Isso já é um considerando de natureza política. E, portanto, se não virem inconveniente.
Ficou por esclarecer a questão das brigadas rápidas de intervenção.
Com certeza. Terá
só
certamente.
Para ficar assinalado.
O grupo
Muito
parlamentar,
obrigado.
E ou a Sra. Deputada em concreto, terá a oportunidade, se o entender, através de uma pergunta regimental relativamente ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral de Saúde, poder ver esclarecidas essas
Será
questões
isso mesmo
por escrito.
Que iremos fazer.
Muito obrigado. E, portanto, eu creio que estamos em condições de terminar esta reunião, agradecendo as perguntas que os senhores deputados e as senhoras deputadas fizeram, os esclarecimentos que a senhora Diretora-Geral de Saúde fez. Quer a Comissão de Saúde, quer a Comissão de Trabalho continuarão a reunir a seguir. A Comissão de Saúde irá reunir na Sala 5 e, portanto, a pedido da senhora Presidente, peço que com a brevidade possível, que se possam encaminhar para lá para dar início a essa reunião ordinária. E o caso da Comissão de Trabalho continuará a reunir aqui nesta mesma sala, na sala do Senado, daqui por 5 minutos. Muito obrigado a todos.